Muito obrigado, presidente, senador Lazier, pela colaboração, pela atenção, carinho. Eu queria, nessa terça-feira turbulenta do ponto de vista político, muitas reuniões estão acontecendo, temos um número pequeno se revezando aqui no plenário do Senado Federal, não é sem razão. Eu queria começar, pelo menos, pelo lado mais positivo da minha fala, me referindo à nomeação, à escolha do doutor Eugênio José Guilherme de Aragão para ministro da Justiça do Brasil. Sinceramente, eu que sou do PT, sou apoiador, sou da bancada que apoia o nosso projeto de governo, e disso não abro mão, porque melhor é a sinceridade, é ter lado, é falar e ser claro nas atitudes. Acho que nosso governo, que tem errado tanto em alguns aspectos, acertou, e acertou muito na escolha de Eugênio Aragão para ser ministro da Justiça. Depois de uma situação quase vexatória, nós agora temos a indicação de uma pessoa que tem uma história ligada à busca do cumprimento da Constituição no país, trabalhou, inclusive, no meu estado do Acre, tem em causas do povo, como a causa indígena, uma bagagem, um conhecimento enorme. Eu já brilhei os olhos. Semana passada tive com o Sebastião Salgado aqui em Brasília, viajei com ele para o Acre, ele que tem um compromisso de vida com os índios, e não tinha ideia de que essa semana teria uma notícia tão boa para ele, que está lá no meio da floresta, no povo indígena, de que agora o ministro da Justiça do Brasil é um grande aliado da causa indígena. Isso, por si só, é muito bom. Mas ele entrou no Ministério Público em 1987, portanto, antes da atual Constituição, e como subprocurador da República, ele está absolutamente habilitado para, mantendo o seu cargo, assumir o Ministério da Justiça. Atualmente, ele é vice-procurador-geral eleitoral. Ele é graduado pela Universidade de Brasília, em 82, mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Universidade de Essex, na Inglaterra. Ele fez esse curso em 1994, em Essex, e doutor em Direito Internacional Público pela Universidade de Bochum, na Alemanha, em 2007. É professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, onde ingressou em 1997 por concurso público. No Ministério Público Federal, coordenou áreas como Direito das Populações Indígenas e Defesa do Patrimônio Público. Já foi dirigente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Não tenho nenhuma dúvida de que, nessa hora de crise, de dificuldade, de tensionamento, inclusive institucional, a chegada do doutor Eugênio Aragão no Ministério da Justiça é uma medida acertada por parte da presidenta Dilma, e ele certamente emprestará, mais uma vez, o que tem de melhor para o nosso país. Ele tem um bom entendimento com o doutor Rodrigo Janot, atuam juntos, e eu acredito que fortalece as instituições, fortalece o cumprimento da lei, mas certamente vai atender aquilo que nós precisamos estar de olho, que é não permitir que haja abuso, principalmente pelos agentes públicos que têm obrigação de aplicar as leis e a Constituição. Eu queria, senhor presidente, dizer que hoje pela manhã vi um comentário na CBN, e esse comentário é tão raro que eu fiquei estarrecido. Falei, será que eu estou ouvindo a CBN? Será que é uma empresa do Grupo Globo que está fazendo um comentário como esse? Porque eu acho que é bom que haja tudo, a crítica, a cobrança, mas que haja, sinceramente, a posição que busque nos informar a todos, com isenção. O Milton Jung chamou para fazer um comentário a Viviane Mosé. Ela sempre faz comentários semanalmente na CBN, na coluna Arte da Gestão. E fazia tempo que eu não via uma leitura da crise do ponto de vista de uma observação inteligente que nós estamos vivendo, como eu ouvi hoje. E eu parabenizo a equipe de jornalismo da CBN, ao Milton e especialmente a Viviane Mosé. Eu vou pedir para constar nos anais, porque nós estamos aqui vivendo uma história. O comentário dela que eu pedi para transcrever, eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que possa fazer constar nos anais. Ela vai direto ao ponto. Porque eu não posso vir aqui não falar das manifestações. Eu não posso vir aqui e não me referir a que a senadora Ana Amélia, que abriu os trabalhos hoje, falou com propriedade, preocupada com esses atalhos que estão querendo encontrar na nossa Constituição para tentar superar uma crise que é maior do que um atalho que se busque. Vi a manifestação, acompanhei pela imprensa. Acho que ali ficou um pouco de algo que é positivo. O Brasil está amadurecendo. Milhões de pessoas, 2, 3 milhões de pessoas vão às ruas e, graças a Deus, não houve violência nem quebra-quebra. Por um lado, temos que reconhecer. Mas a Viviane Mosé faz uma avaliação, também valorizando o fato de o equivalente, ela fala, a 2%, não sou eu, ou mais, da população brasileira ir às ruas. Mas ela fala que a grande maioria da população se expressa pelo voto e se expressou nas últimas eleições. Eu sempre me pergunto, quando a gente vai para a rua, e não importa se é da esquerda ou é da direita, nós não podemos nos arvorar a representar o conjunto, e sim uma parcela da sociedade que está descontente. E não adianta tampar o sol com a peneira. Tem uma parcela enorme da sociedade descontente com o nosso governo, descontente com muitas questões chaves no nosso país. Mas isso não é condição suficiente também para a gente rasgar a Constituição, para a gente atropelar as leis. E eu me prendo aqui o que ela disse. As coisas são mais complexas do que parece. A gente vê uma eleição extremamente polarizada. Ela se refere às eleições de 2014. Foi uma eleição tensa. Logo depois dessa eleição, a gente viu esse país polarizado. Exatamente o contrário do que eu tenho defendido aqui na Arte da Gestão, diz a Viviane Mosé. Precisamos de um acordo, fala ela. Logo depois das eleições, a gente viu uma polarização contra nordestinos. Só ouvi esse comentário lá na CBN hoje de manhã. A gente viu nascer no Brasil essa coisa de um preconceito regional. Olha, uma contratada da CBN fazendo essa discussão, acho que tomara que funcione pedagogicamente para muitos outros qualificados jornalistas, que eu sei que são preparados, para que possam fazer uma leitura mais ampla, menos parcial e mais imparcial, que isso só ajuda o nosso país. Ela disse, a gente viu nascer no Brasil essa coisa que é um preconceito regional. Infelizmente, a gente está caindo numa polarização entre pobres e ricos. Nós temos no Brasil 200 milhões de pessoas, ela fala, 2 milhões foram às ruas. O fato é que o Brasil, dividido assim, é um Brasil polarizado, incapaz, por exemplo, de admitir que nós temos uma situação politicamente complexa. Ela diz, a gente tem que ter clareza que o Ministério Público, que a Operação Lava Jato, fizeram um bem enorme para o Brasil quando mostraram esse absurdo que a gente está vendo de crimes hediondos de corrupção. Mas a gente viu a mesma Operação Lava Jato, diz a Viviane Mosé no seu comentário hoje na CBN. E a mesma Lava Jato ir contra a lei, quando ela traz o presidente Lula para um depoimento coercitivo, sem ter convocado ele antes. Isso quem está falando. Não há razão objetiva se a gente... de professores eméritos, de depoimentos feito à imprensa, a gente vê os grandes nomes do mundo jurídico dizendo que isso não é correto. Então, se a Lava Jato, que é uma referência de cumprimento da lei, de combate à corrupção, e isso todos nós reconhecemos, se ela é uma referência, se a Lava Jato, que é uma referência da lei, da aplicação da lei no Brasil, do que está sendo correto, tem uma atitude como essa, isso não nos leva a um bom lugar. Ela faz uma crítica, ela faz um apelo. Pouco tempo depois, o Ministério Público de São Paulo pede a prisão preventiva do presidente Lula, que até a oposição foi contra e criticou. Houve quase uma grande maioria do país, de todos, inclusive editais da grande imprensa, editoriais contra. Então, para onde nós estamos caminhando? Essa é uma pergunta. Não é essa a posição que a gente deveria tomar. A Lava Jato tem que se manter reta, tem que se manter dentro da justiça, não pode cometer abusos. Eu confesso, acho, nas manifestações também houve um grande apoio ao juiz Moro, e esse é um mérito dele e certamente de centenas de juízes desse país, de membros do Ministério Público. Eu tenho uma atenção muito grande, uma referência de vida ao Ministério Público Federal, à Justiça Federal, mas confesso que, será que o juiz Moro pensou bem? Eu vi uma matéria dele dando uma palestra lá em Maringá, no tal do LIDE. E ele falou que trabalha para não ter nenhum vínculo partidário, político partidário, que não admite. Eu acho que isso é muito bom para todos que atuam no Judiciário, na Polícia Federal e no Ministério Público. Mas atrás dele estavam as placas do tal do LIDE. Quem é o LIDE? É uma máquina de fazer dinheiro do seu João Dória Júnior, que às custas de dinheiro de empresas que estão na Lava Jato, sai fazendo encontros de políticos, de empresários no Brasil inteiro e fora do Brasil. Será que não era hora de investigar o seu João Dória Júnior para ver quantas empresas que estão com o nome na Lava Jato financiaram
o negócio dele? Você me concede uma parte,
já que ele é tido como milionário? Eu não estou acusando. Mas será que não é certo isso? Dizem, antes de passar a parte, senador Cássio e líder, dizem que ele vem de lugar. Sim, se vai uma autoridade grande lá para a Praia da Bahia, e aí na mesa ele vem de um lugar mais próximo da mais importante autoridade convidada. Será que ele faz isso também com o juiz Moro, que foi lá fazer uma palestra séria, explicando ao país, e nisso ninguém pode questioná-lo? Mas será que era o lugar adequado para ele fazer? Exatamente num evento patrocinado pelo candidato do PSDB, ou pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, será que aí não tem um vínculo político? Isso não é bom, isso é ruim para o juiz Moro, que tanta esperança traz para o Brasil, mas é péssimo também quando vem num momento de enfrentamento, como nós estamos vivendo. Eu ouço Vossa Excelência, líder Cássio Cunha Lima, líder do PSDB na casa.
Eu não tenho nenhuma procuração para fazer a defesa do LIDE, mas como já participei em várias ocasiões do Fórum Empresarial promovido por esta entidade, que congrega mais de 52% do PIB privado brasileiro. Então, Vossa Excelência faz um pedido de investigação...
Não, levanta a hipótese, né?
Não,
será
o que Vossa
Excelência
que
não deveria ser investigado?
É, levantou a hipótese, vá lá que seja. Mas
porque
veja,
senão eu entraria com a representação, veja, só para não atrapalhar Vossa Excelência.
Veja que nível nós estamos chegando. É uma entidade que tem como presidente João Dória Júnior, que reúne, senador Jorge Viana, salvo erro de memória, mais de 50% do PIB privado do Brasil. Ali podem estar presentes empresas que estejam investigadas, mas várias outras empresas, muitas delas, inclusive, multinacionais. E como já fui convidado para participar do Fórum Empresarial, e o fiz com muita honra, seja como senador, seja como governador da Paraíba, recebe-se, inclusive, um folder, e diga-se passagem, um evento que é um primor de organização, com uma qualidade de debate extraordinário, sempre tendo como anfitrião, ao tempo que foi governador, o atual ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, que sempre esteve presente, dando as boas-vindas
como
governador.
Eu sei que é suprapartidário.
E tendo a presença de ministros do governo federal, de petistas, de PMDBistas, um evento suprapartidário, onde empresas das mais diversas áreas de atuação, inclusive assinam os folders, as brochuras, as publicações, com absoluta transparência, inclusive dividindo como patrocinador master, sênior, com absoluta transparência. Então, querer criminalizar, como Vossa Excelência está fazendo, pelo fato de João Dória Júnior ser filiado ao PSDB, eu acho que é forçar muita barra. É por isso que essas coisas ficam cada vez mais tensas no Brasil, porque, a despeito de tentar se defender, o PT... E, nesse instante, Vossa Excelência passa sempre para o ataque. Veja o que Vossa Excelência faz na tribuna do Senado. Tenta criminalizar uma entidade privada que congrega mais de 50% do PIB privado, que tem representações em praticamente todos os estados. Existe o LIDE nacional, tem o LIDE São Paulo, LIDE Paraná, e talvez tenha sido LIDE Paraná. Senadora Ana Amélia colabora aqui comigo dizendo que existe o LIDE Rio Grande do Sul, existe o LIDE Goiás, ou seja, é uma entidade privada e que não pode ser condenada se alguns dos seus filiados estão com problemas na justiça. Imagina o que deve estar acontecendo com o PT, com filiados seus, ex-presidentes, tesoureiros presos. Então, por favor, senador Jorge, não é possível que cheguemos a esse ponto.
Não.
Né? O senhor quer criminalizar o LIDE porque algumas empresas que são filiadas ao LIDE estão sendo investigadas na Lava Jato. O que dizer, então, do Partido dos Trabalhadores, que já tem 3 tesoureiros presos, condenados pela justiça, filiados de grande escalão presos, e o partido não toma uma providência em relação a isso, pelo contrário, trata Zé Dirceu como herói do povo brasileiro, menos o senador Jorge. Olhe para sua casa, olhe para o Partido dos Trabalhadores, olhe para o partido que o senhor é filiado e deixe em paz uma entidade privada que pode,
senador,
estar
Cássio,
com alguns dos seus
quero
filiados
retomar
com problemas,
meu discurso, que agora
mas que
o senhor
não pode
entrou
ser
em outra
criminalizado.
Seara que eu vou ter que dar uma resposta.
Responda. Olhe para o PT e depois olhe para a LIDE e compare a LIDE com o Partido dos Trabalhadores.
Eu estou fazendo referência a um comentário de uma pessoa que trabalha na CBN e que eu vi, como raro, um comentário isento falando da situação grave que o país enfrenta. Eu tenho que ouvir de um colega, respeito, é opinião, isso aqui é a casa do parlamento, de um colega que não só faz a defesa dessa entidade que eu não estou acusando, eu estou fazendo um paralelo. Ela está falando aqui... Não, eu tenho que agora... Vossa Excelência,
você nem sugeriu que a LIDE fosse investigada.
Não, eu estou fazendo um paralelo...
De João Dória.
Que ela está dizendo que houve erros da Operação Lava Jato. Ela cometeu erros. E eu estou dizendo, será que não é um erro? Um juiz que está hoje trazendo esperança para o povo brasileiro no combate à corrupção. Será que não é um erro? E participar de um evento, de uma entidade, não conheço, não posso fazer juízo, que é presidida por um pré-candidato a candidato a prefeito de São Paulo, porque ele fez comentário dizendo que não quer nenhuma relação político-partidária. E ele está certo, juiz Moro. Estou fazendo a defesa dele. Eu estou fazendo uma ponderação, não estou polarizando nada. Estou dizendo que acho que não é hora de um juiz que desperta um sentimento meio adormecido nos brasileiros, ele falar o que falou certo, mas está lá numa organização, e aí eu estou fazendo uma... Volto a falar bem claro, no português, bem claro. Essa entidade, e agora fiquei mais surpreso ainda, 50% do PIB brasileiro, para mim já merece sim um posicionamento do Ministério Público Federal. Porque acusam o presidente Lula de tudo nesse país. De tudo. E olhe, a mesma empresa que está sendo colocada aí o dedo como a empresa que pega dinheiro sujo e dá para o PT, é a mesma que dá o dinheiro sujo para o PSDB. Só que nesse país, por enquanto, o que está valendo é uma versão dos dois fatos. Eu vim aqui falar pelo fim da polarização, caro líder. que Vossa Excelência também, de alguma maneira, colabora nesse princípio, na busca. Agora, eu não posso ficar sendo aqui tratado como um membro de um partido que está enfrentando as dificuldades que está enfrentando, sim, mas como se nós fôssemos condenados todos a viver isso. Nós estamos vivendo uma hipocrisia. Sempre tive relação de respeito com o presidente Fernando Henrique Cardoso, mas as acusações pessoais que eu não vou trazer para a tribuna, jamais, em respeito à história dele e a essa tribuna, tem um tratamento. E quando se trata da família do presidente Lula, o tratamento é outro. Gente, eu quero encerrar, seu presidente, dizendo...
Me concede uma parte, senador?
Eu quero encerrar só um pouquinho, querido colega senador Ataíde, será um prazer. Endeusaram, e eu não posso acusar ninguém, líder, mas endeusaram, fizeram máscara de carnaval, bonecos no meio da rua, tiraram fotografias com o japonês da Federal. É esse o país que nós estamos querendo construir, senhor presidente. Eu nunca vi essa pessoa, graças a Deus. Graças a Deus. Não posso acusá-lo e não estou acusando. Mas sabe qual foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça desse cidadão brasileiro que tem o direito à presunção da inocência? Vem aqui no Congresso, se junta com o seu Bolsonaro. Tiram fotos, dão autógrafo, vão para as praças, milhões de pessoas aplaudindo. Ele é um condenado pela justiça. Sabia disso? Preso. Corre em segredo de justiça, mas a imprensa divulgou. A imprensa divulgou. E eu não quero fazer nada disso, porque isso não ajuda. Agora, esse caminho que o nosso país está pegando, está errado. Está dizendo aqui, sabe o quê, ó? Em 2003, foi deflagrada a Operação Sucuri contra 19 policiais federais. Veja como a gente tem que ter calma. Veja como a gente não pode apontar o dedo e condenar ninguém, senador Ataídes. Todos nós estamos sujeitos a sofrer uma injustiça. Todos nós estamos sujeitos a viver dramas. Ele foi 19 policiais federais, sabe por quê? Por causa de contrabando. Os carros roubados no Brasil, chegavam lá as placas, e aqueles carros roubados não eram parados pela Polícia Federal numa combinação e se ganhava dinheiro com isso. Eu não estou acusando nada, porque eu não conheço. O senhor Newton Ishii, que foi endeusado por veículos de comunicação, que foi vendido para a população como exemplo, o exemplo do cumprimento, eu acho que até um erro do chefe dele da Polícia Federal de fazer isso, porque está expondo uma pessoa que estava ainda no meio de um processo. Mas o Brasil está vivendo um drama tão grande que ninguém mais se preocupa, nem com zelo por funcionários públicos. E o que é que acontece agora? O Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação dele. Vão divulgar que ele é um condenado por contrabando, por fazer parte de uma quadrilha? Gente, isso não é bom para o país, não. Pessoas inocentes estão sendo acusadas, condenadas, desmoralizadas publicamente. O presidente Lula foi tido até um ano e meio atrás como o maior presidente da história, até pela oposição. Não pode virar um enviado do Satanás da noite para o dia. Vamos mais devagar. Da mesma maneira que eu não posso aqui, colega Aécio, citado 5, 6 vezes, vou trazer para a tribuna? Vamos confiar que a justiça faça a apuração, ele já se livrou de alguns outros, tem agora outros. Senão, nós vamos parar onde? Nós temos que nos entender, tentar fortalecer as instituições. Eu acho que essa alternativa do próprio presidente Lula, que eu não estou aqui autorizado a dizer, ela é democrática, faz parte do jogo. Ele foi um dos maiores presidentes da história desse país. É justo uma pessoa igual ele, ou qualquer um outro, o presidente Fernando Henrique ter que ir numa porta de delegacia só porque um delegado quer? Vamos respeitar também. Nós estamos no quarto presidente, depois da redemocratização. Vamos construir algo que não engane o povo brasileiro, para a gente não viver essa certa hipocrisia. Então, eu vou ouvir o colega ali, só para encerrar mesmo, mas eu queria parabenizar a Viviane Mosé, da CBN, pela maneira que... metade a Lava Jato, elogiou o que tem que elogiar e falou: a Lava Jato não tem o direito de cometer deslize, porque senão ela também afeta a confiança do povo brasileiro, que todos nós devemos ter, de que esse país pode ficar melhor se nós ajudarmos. Mas o enfrentamento político não nos vai levar àquilo que o brasileiro espera. O Brasil espera que cada um de nós dê o que temos de melhor e não o que temos de pior. Senador Ataíde, eu agradeço e muito obrigado.